Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Então, a gente conseguiu os ingressos sociais, né, e ir até o cinema. Então, veja, uma coisa tão banal para a gente, que é entrar numa sala de cinema, que é acessar uma praça, que é fazer um piquenique, que é dar uma volta, essas pessoas, elas não se sentem pertencentes à cultura mesmo, né, de maneira geral, por conta de ter ou uma situação, né, de uma escolha mesmo, né, de um estilo de vida, ou por ter alguma situação aí, né, concernente mais a uma questão de um sofrimento mental mesmo, né? Então, ser atravessado por alguma coisa que, de certa maneira, desconecta algumas, algumas questões aí, né? Então, de uma espécie de uma desrazão mesmo, né? Então, de valores e de ideias e de ideais que são diferentes, né? Eu acho que a gente está andando para trás a passos largos, no sentido, né, disso que vocês comentaram mesmo, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, nesse investimento robusto que tem sido feito, né, a partir de 2018, em comunidades terapêuticas, por exemplo, né? Então, um dinheiro do SUS que está indo para essas entidades, né, que, como a Rosângela bem disse, né, tem um atravessamento, né, é enviesada por uma leitura então religiosa. Uma leitura religiosa, a gente sabe, não estamos dizendo, né, de uma coisa, enfim, existe aí uma espécie de um maniqueísmo, né, de um certo e um errado, de um padrão, né? E quando se desvia desse padrão, então, dessa coisa mais normativa, é como se a gente tivesse que operar ortopedicamente na subjetividade do cidadão, então, para fazer uma transformação, né? Temos todos aí, como a Rosângela falou mesmo, a nossa responsabilidade, né? Acho que do campo psi, inclusive, no que diz respeito à própria... O nascimento da psicologia no Brasil, né, ali na era ainda colonial, né, a psicologia ela foi regulamentada em 62, mas antes disso e também depois disso, né, só em 99 que a gente teve uma mudança mais radical na grade curricular, mas antes disso a gente via uma formação muito voltada para a parte técnica, então, isso que eu falo de uma questão ortopédica, então, né, da subjetividade. E também de adaptação, especialmente pelo viés da educação, né, então, crianças que tinham problema de aprendizagem e tal, então a gente foi se afunilando aí para conseguir responder a essas demandas, mas ao mesmo tempo a parte mais crítica, né, que é essa questão mesmo de inserção, de colocação, né, desses corpos então desviantes, né, para dentro da cultura, isso se perdeu, né? Então, de novo, né, você me perguntou com relação à questão do serviço, né, de CAPS. Eu acho que o serviço CAPS ele é primordial, né, enquanto um serviço substitutivo aí do hospital psiquiátrico, mas a gente não pode se encerrar nisso, né? Eu acho que assim os profissionais das unidades de saúde se atentarem que aquele usuário mora naquele território e que eles estão ali na esquina, porque se a rede de saúde como um todo não se apropria desse usuário, a gente sai do manicômio e cria um minicômio no CAPS, né? Então vira um outro dispositivo de segregação, né? Então é muito complexo isso, assim, no meu ponto de vista, né?
Wagner, suas contribuições.
Eu queria escutar de vocês um pouco sobre acho que duas questões, assim. Uma é em relação a essa, né? Acho que isso tudo que está colocado aí, né? Em relação a essa essa decadência, digamos assim, da força do Estado em amparar ou em promover, né, sistemas ou formas de que produzam saúde ou que ofereçam algo que esteja atrelado ao campo social, né, que esteja atrelado à cultura, enfim, né, esse fracasso, digamos assim, desse governo, né, que deixam as coisas meio parecidas com a Idade Média, assim, né, porque eu, nessa questão justamente, né, de misturar política com religião, enfim, né, tudo muito caótico, assim. Mas tem duas coisas, assim, que eu acho que tem a ver com isso, assim, que eu gostaria de falar, assim, mas que eu acho que é uma coisa que as duas estão atreladas. Uma é que quando, um tempo atrás, eu fui para o centro de Curitiba, lá perto da Tiradentes, por lá, era bem cedo quando eu fui lá, não lembro o que eu fui fazer, mas me chamou muita atenção a quantidade de moradores de rua, né, a quantidade de gente que está na rua e que esse volume só aumenta, né, assim, não é excepcional a gente escutar ou ver alguém gritando na rua, né, enfim, a gente poderia dizer, né, numa crise psicótica, falando sozinho, ou alguém que sai nu, né, e enfim, pessoas que estão desamparadas, né, e a deriva, digamos assim, né, nas ruas, e isso me chamou um pouco a atenção e para pensar essa segunda coisa, assim, né, sobre o que é ser normal, né, se seria... se a normalidade que está sendo proposta aí seria essa normalidade da gente de bem, né, da família cristã com uma arma embaixo da cama, né, dessa posição higienista, né, enfim, que esconde as suas mazelas, as suas hipocrisias, enfim, né, e fica numa posição julgadora e moralista, enfim, né, eu fiquei pensando que essa é a ideia de normalidade proposta, né, assim, né, de você não, então, que faz esse contraponto com a loucura, sendo que a loucura me parece que é um grito, uma busca de uma cura, né, é diferente, porque não dá para ser normal desse jeito, né, não dá para encontrar algo da normalidade aí nessa cena mortífera, né, que exclui as pessoas, que exclui a singularidade, desde a questão da loucura mesmo, né, desse danal dos loucos, me lembrei, né, do Foucault, enfim, né, as homofobias e, enfim, tudo isso que está pairando hoje em dia, né, então eu queria escutar um pouquinho vocês sobre esses dois contrapontos aí, né, entre loucura, normalidade, desamparo do poder público, enfim, né, por aí, não sei se eu consegui passar o que eu queria dizer.
Sim. O Wagner, eu não acho que seja um fracasso, eu acho que é um sucesso, eu acho que é um projeto mesmo, né, então voltar ali com as como existia antes, né, como era o nome? Fazenda Solidariedade, como é que era lá que existia? Em Curitiba. É tirar esse pessoal, assim, né? Então, eu acho que aí há até uma questão paradoxal que eu gostaria de chamar a atenção aqui, né? Existe mesmo, então, essa sanha, né, ruidosa, né? Pegando mais essa coisa que você falou ali do centro, da Avenida Tiradentes, da Praça Tiradentes e tal, né? Lembrei enquanto você falava do livro do Antônio Lancetti sobre a contrafissura, né? Que ele fala que a contrafissura é esse movimento, então, né? Ao ver ali o pessoal, por exemplo, da Cracolândia, Então, a mídia, a família conservadora, a polícia, a própria família do usuário que está lá, ela gera uma fissura em tirar o cara daquela situação, né? Mas existem muitas pessoas, enfim, que elas acabam fazendo essa opção, né? Então, por isso que eu falo que existe aí uma questão até meio paradoxal, assim, né? E acho que é complicado, mas eu até lembrei agora, né, da campanha, não sei se vocês viram a campanha do Conselho de Psicologia aqui do Paraná, a campanha chama Vidas Loucas Importam, né? É o vida louca, aquele louca com K mesmo, assim, da quebrada, né? Quer dizer, é um indivíduo que está vivendo, então, nesse projeto mesmo de um esfacelamento, né, de opção de educação, de cultura, de ter uma cancha de futebol ali na rua. E ele também não se identifica com esse ideal muito produtivista da coisa, né? Então, ele é uma espécie de anarquista desse sistema. E o meio, né, uma das formas de expressão é ele se rebelar, então, com relação a isso. E aí, é claro, também, né, uma margem muito grande de cair para a questão das toxicomanias e algumas questões nesse sentido, né? Mas então a campanha do Conselho, ela diz um tanto disso também, né? Então, existe uma subjetividade, né? Existe um desencontro, né, com esse padrão vigente, e a gente vai quebrar ele dessa maneira, então, com esse tipo de posicionamento. Então, inclusive pensando aí numa questão antiproibicionista, né, e também antirracista, né? E a gente sabe que, enfim, né, no rastro dessa nau dos loucos aí, a gente tem toda a questão que a gente ainda tem que lidar, né, enfim, dos corpos mesmo que estão sendo mais atingidos, são os corpos negros, são os corpos periféricos, né, e essa também é uma maneira de eles darem um chacoalhão na gente, dizendo que eles têm condição de existir e que eles não estão nem afim de entrar nesse rolê que a gente está. Eles vão fazer uma outra coisa completamente diferente, assim. Então eu falo disso de um paradoxo mesmo, né? Então, de a gente ter que se haver com isso, né? E existe uma possibilidade da nossa cultura comportar isso, né? Mas, como a gente estava falando, né? O que a desrazão provoca na gente, que é muito lá racionalzão, é justamente o rechaço, quando a gente não entende muito bem aquilo, né? Então, essa coisa de não conseguir mensurar por um exame, né, de ser uma coisa muito subjetiva, isso, no fundo, causa um terror muito grande em todo mundo, na verdade, porque também não existe vacina contra isso. Então, assim, de certa maneira, esse tipo de conteúdo, então, quando rebate aqui nos nossos mecanismos ali narcísicos e tal, ou gera uma simpatia, então, né, um desejo de uma aproximação, de um suporte, né, de uma maneira de cuidado, ou gera uma antipatia, então, na base do rechaço, e aí podendo, inclusive, né, quando se monta aí uma bancada evangélica, né, bancada da bala, bancada do boi, que só quer explorar, quer trabalho escravo nos sítios e não sei o quê. Quer dizer, esse tipo de pessoa que tem esse rechaço já escancarado na testa é que está rabiscando ali decretos, leis e fazendo esse projeto avançar em passos largos, né?
Eu queria somar isso que o Ebenezer falou sobre o paradoxo, né? Que a gente está vivendo um paradoxo aí daquilo que seria a necessidade de higienizar e daquilo. Eu gosto da palavra anarquia e de poder, eu gosto, acho que é bem muito bom pensar que há essa possibilidade de uma anarquia, de poder pensar a sociedade de outro modo, desse outro lugar, de outro olhar mesmo, né? Isso que o Wagner estava falando, eu acho que o que eu queria somar é que a gente está vivendo um momento em que a sociedade está enlouquecida. E está enlouquecida de uma patologia, que é uma patologia, assim, se eu sou um cidadão de bem, aquele que é diferente de mim nessa concepção de cidadão de bem, isso deve sair do meu olhar. Então, frases que a gente escuta, eu não sei se vocês já escutaram, eu já escutei, por exemplo, assim, ah, essas pessoas aí na rua, né, citando as pessoas na rua, ah, o governo tem que fazer alguma coisa. O governo tem que fazer alguma coisa vindo dessas pessoas, não é algo assim de vamos acolher essas pessoas, vamos escutá-las, não é nesse sentido. É fazer alguma coisa, ou seja, tire elas daqui. Então, é uma espécie de patologia que a gente está vivendo, porque essas pessoas, elas denunciam algo de nós, né? E elas denunciam algo de que a nossa sociedade está doente. Quando o cara vai lá e começa a gritar alguma coisa, ele está dizendo alguma coisa que está... É fato do que a gente está vivendo. E essas pessoas não aceitam isso. Então, e há uma autenticação muito pesada nesse governo atual para que essas pessoas ponham esse lado, né? E façam valer isso e cobrem isso do poder público. E o poder público vai, se continuar do jeito que está, vai responder desse lugar e vai dar um jeito nessas pessoas. Então, assim, esse paradoxo que, né, você chamou com a palavra anarquia, que eu gostei tanto, eu acho que é uma coisa do qual a gente, no campo em que a gente está, a gente tem que lutar muito a favor, de dar lugar para essas pessoas, realmente, sabe, e tentar escutar. E quando alguém vem e diz, não, o poder público, o governo, sei lá, essas frases, tem que fazer alguma coisa, eu já fiz esse exercício e é muito engraçado, fazer o quê? Né? Eu já fiz esse exercício, mas o que você acha que tem que fazer? Então, é uma coisa muito interessante a gente colocar para essas pessoas, assim, qual é a tua? Né? Qual é a tua? Então, quer dizer que você se coloca... Isso acho que é uma luta que a gente está vivendo hoje e que tem, por exemplo, a gente escuta em consultório muito desse sofrimento, mas também tem o nosso lugar na polis, que a gente não pode deixar de lado e falar assim, não, a gente está aqui na nossa poltrona, no nosso consultório e deixa tudo para lá. Não, isso tudo vem para o consultório, a gente está escutando e está trazendo sofrimento. Até porque muitas famílias estão com questões de loucura mesmo, de muitos lados. E algumas, inclusive, estão já com a ideia de não queremos saber disso. É um momento muito sério. Eu acho que há uma patologia do social aí, muito séria, que está sendo colocada para baixo do tapete. E eu acho que está na hora da gente levantar esse tapete. Essa é a minha.
É, uma das preocupações assim, que a gente precisa ter, né, quando a gente fala do governo, do investimento maciço de uns anos para cá, em serviços do tipo comunidade terapêutica, que não são serviços, né, de saúde, que não tem equipe de saúde, mas tem um investimento como se isso fosse, né, para cuidar da saúde das pessoas, é justamente por isso, porque é uma resposta a esse movimento que é culturalmente, né, de séculos para cá, de que as pessoas vão ficar isoladas e distanciadas, internadas, por muito tempo, mas sem um cuidado de saúde, sem reabilitação, porque como a Rosângela falou, é sempre pelo viés da religião e de um tipo apenas, né, de alguma vertente específica religiosa, ou pela via moral do trabalho. E eles já conquistaram, inclusive, um CNES, que é um número que cadastra como centro de saúde, mas não é um equipamento de saúde com equipe de saúde. Então, isso é muito, muito preocupante, porque é uma resposta para o social, mas as pessoas continuam aí, continuam circulando. Isso serve para uma parcela muito restrita, né, das pessoas que têm um sofrimento psíquico grave. E aí a gente tem um pouco, muito mais dificuldade, então, enquanto movimento da luta antimanicomial, de fazer valer, de mostrar o resultado, né, que se tem quando tem uma rede de saúde mental efetivada, com investimento, com recurso financeiro. É muito fácil falar que a rede não funciona quando não se tem investimento para que ela seja efetivada, né? E quando o dinheiro está indo todo para credenciamento e para o estímulo das comunidades terapêuticas. Tem um movimento das famílias, né, que da sociedade como um todo, para não ver o problema, então vão lá, vão se sentir apoiadas com isso, Mas o resultado não se tem, né? Porque como o Wagner disse, as pessoas estão na rua, a gente aqui está na ponta, né, dos serviços, percebe o número de pessoas com tentativa de suicídio triplicou, né, agora nessa brecha da pandemia, o uso de substância então nem se fala. Então, e aí o tratamento que é proposto por serviços e por uma rede substitutiva, que é o que a gente defende, né, enquanto movimento da luta antimanicomial, ele não é algo imediatista, não é uma resposta objetiva, é acompanhar o sujeito numa descoberta de uma saída para o teu problema, é construir alguma estratégia para ele lidar com o sofrimento, é acompanhar ele no tempo que ele vai fazer uma virada de chave, vai pensar numa solução para aquilo, e talvez ele fique na rua enquanto isso, né? Então, a gente tem isso não quer dizer que não é resposta, que não é cuidado, que não é tratamento, né? Mas, de fato, não existe uma saída mágica para um problema, para um sofrimento que é desencadeado pela vida toda da pessoa, né? Não é, ela não demora um dia, não adoece de um dia para o outro, então não é de um dia para o outro que ela melhora ou também, né, sai daquela condição. Então, quando a gente tem um governo que só vai investir em um tipo específico de cuidado, vai deixar a rede de saúde descoberta, com certeza, né? Acho que essa é a grande crítica mesmo. Não só uma questão de mercado, mas também, né?
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.